Olá, meus queridos ouvintes, aqui é o Thiago Queiroz e estamos de volta com a minissérie Mensagens na Garrafa. Essa primeira temporada tá mexendo com as pessoas. Eu tô recebendo cada vez mais feedbacks e mensagens das pessoas que se identificaram, se emocionaram, gente chorando em cima da marmita na hora do almoço. Tá sendo, assim, maravilhoso. Então, você já sabe, né? Essa é uma série que vai ali no coração, vai ali nas nossas memórias e tá sendo um exercício maravilhoso a gente fazer isso com todo mundo, tá? Então, bom, esse é o nosso último episódio dessa nossa primeira temporada da nossa minissérie Mensagens na Garrafa. Eu sei, a gente tá com o coração partido de que, né, o que é bom acaba eventualmente. E a gente deixou uma mensagem especial para vocês, que é a mensagem do Pedro Gurgel, o famoso Pedro Gurgel, para quem já é ouvinte do Tricô de Paz. Agora, antes de falar um pouco mais sobre o Pedro Gurgel, eu queria dividir um pouco com vocês como é que tem sido essa experiência de gravar esses programas, sabe? Assim, tem sido um presente, sabe? Um privilégio a gente parar nos tempos de hoje, que são tempos corridos, né? E se colocar num lugar de, poxa, deixa eu lembrar como é que foi. Qual foi a melhor memória da minha infância, né? Que mensagem eu gostaria de deixar para meus filhos? É um exercício que a gente não faz todo dia. E o próprio feedback que eu tenho recebido das pessoas que participaram desse projeto com a gente, gravando as suas mensagens, foi exatamente esse. Que é muito além do que a beleza do episódio que sai para vocês, foi uma experiência muito rica e muito preciosa para cada um de nós. Ter parado, ter olhado para trás, às vezes ter encontrado dificuldade de encontrar memórias bacanas, sabe? Memórias muito positivas e cavando, você acaba achando alguma coisa especial que você nem se lembrava. E que às vezes aquela memória era exatamente aquilo que você estava precisando nos dias de hoje para passar por algum desafio que você está passando hoje. Então, está sendo uma troca muito rica para gente. A gente, além de agradecer o apoio de vocês ouvintes que estão nos ouvindo, que mandam mensagens para gente, que falam já estão falando já que quer a segunda temporada, calma. A gente quer também dizer que a gente está muito grato de poder ter feito isso, porque foi uma experiência muito poderosa. Eu, então, lá na primeira memória que eu gravei, no primeiro episódio, foi um negócio super forte para mim. Outras, né, as outras pessoas que participaram também falaram que foi uma coisa muito, sabe, muito intensa. E fico feliz que a gente tenha conseguido fazer isso. E espero que muito em breve a gente venha aí com uma segunda temporada, com mais histórias, com mais mensagens, com novidades para vocês, tá bom? Então, se vocês gostaram dessa primeira temporada, não esquece mesmo, manda mensagem pra gente, sim. Procurem apoiar a gente financeiramente lá no paizinho.com/apoiar. Você doando pra gente mensalmente, você faz com que projetos como esse sejam possíveis, tá bom? Ah, e olha só, uma coisinha que você precisa saber antes de começar a ouvir essa história do Pedro Gurgel, que é o seguinte: esse episódio, ele é muito, muito, muito especial pra gente. E a gente quis fazer um negócio ainda mais especial pra você aproveitar aí. Então, perceba, preste atenção na trilha sonora desse episódio. Ela foi feita para esse episódio. Então, agora, sem mais delongas, o nosso grande e famoso ouvinte, Pedro Gurgel, das antigas lá, que ouve a gente desde o início do Tricô de Paz. Ele tem 31 anos, é pai das gêmeas Liz e Esther, de 4 anos de idade. Ele, na verdade, ele se divide ali entre Fortaleza e Currais Novos, e a mensagem dele é sobre a avó.
Olá, sou Pedro Gurgel, tenho 31 anos, sou natural de Fortaleza, Ceará, mas atualmente eu vivo em Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Sou pai das gêmeas Liz e Esther, de 4 anos de idade. E a memória que eu escolhi da minha infância é uma memória muito terna. Demorei para encontrar uma memória positiva, uma memória bacana, a priori, mas tem sido um exercício muito interessante, porque eu acabei descobrindo muitos tesouros que estavam guardados ali e eu não olhava mais, né, naquele baú maravilhoso do passado. E foi uma tarde, né? Uma memória de uma tarde que eu estava na casa dos meus avós maternos e eu estava num quarto que, em comparação aos outros quartos do apartamento, eu, criança, achava pequeno. Eu acho que eu tinha uns 3 ou 4 anos de idade. E minha avó estava me balançando numa rede. E é interessante como eu me lembro dos detalhes. Era uma rede amarela, mostarda, que ela balançava para eu dormir. E eu realmente, o que eu acho mais curioso é que eu realmente não sabia exatamente por que essa memória nunca largou de mim. Sabe, eu lembro que ela balançava, o que parecia para mim ser alto, né? Balançava forte. Às vezes ela olhava para mim, me admirando. Às vezes ela olhava como que pro tempo, pensando. E ela também estava cantando. Ela cantava aquelas músicas sem letras, sabe, só a vocalização. E, nossa, a voz da minha avó era muito linda, cristalina, sabe? E eu me senti muito cuidado naquele momento, assim. Eu me senti abraçado mesmo, acolhido. E eu tenho a nítida impressão de que esse foi um dos momentos mais marcantes do amor que até hoje eu nutro pela minha avó. Eu sempre tive um amor assim, uma coisa diferente por ela. E me parece que o dia que esse amor foi selado foi nesse dia. E me chama muita atenção ter sido uma coisa simples, porque é essa aleatoriedade da vida que me impressiona, que me choca. Essa coisa imprevisível. Ela jamais imaginou que aquele momento simples de uma tarde que ela coloca o neto dela para dormir fosse uma tarde tão fatídica por um gesto simples de estar presente. É por isso, Liz e Esther, que se a vida permitiu a vocês, né, se de alguma maneira vocês chegaram à maternidade, eu deixo esse lembrete: estejam presentes o máximo possível na vida dos filhos de vocês. Estar presente não no sentido de estar 24 horas presentes, mas para que os seus filhos e filhas sintam a sua presença, porque foi isso que minha avó fez e que me marcou tão profundamente. Ela simplesmente estava lá. E aí, num dia que eu estava mais aberto às experiências da vida, num dia que eu estava mais sensível, ela cantou para mim, e essa canção até hoje entoa no meu coração. Para mim, essa memória é um tesouro. É um dos verdadeiros tesouros que eu guardo na minha vida, junto com a paternidade. Bom, e para finalizar, um conselho que não é meu, né? Eu apenas vou utilizar-me das palavras de um outro poeta, um poeta libanês, acredito que do século XIX, chamado Khalil Gibran. Ele escreveu um livro, uma das suas obras mais conhecidas, que é O Profeta. E nesse livro ele fala uma coisa sobre nós pais em relação aos nossos filhos que eu acho que vale a pena a gente ouvir. Gibran diz assim: "Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E, embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem, rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Khalil Gibran, em O Profeta. Eu amo muito vocês. Me desculpem por todas as vezes que eu falhei com vocês. E eu sempre vou amar cada um de vocês por quem vocês são, pelo significado inerente do ser que vocês carregam, e não por aquilo que vocês fazem, podem fazer ou gostariam de fazer. Amo vocês por vocês. Amo Liz por ser Liz e Esther por ser Esther. Com amor, papai. Beijos de luz.
Nossa, hein? Esse foi um daqueles episódios que já chorei algumas vezes ouvindo isso daqui. E ainda mais agora com essa sonorização linda que aconteceu aqui. E a gente precisa deixar os créditos para os artistas que fizeram isso daqui. Então, esse episódio do Mensagem da Garrafa teve a direção de som do Samuel Gambini, o nosso já querido e amado editor, mas também teve a trilha sonora criada pela Camila Borges e produzida e mixada também pelo Samuel. A sanfona é tocada também pela Camila e a voz é da Monique Salustiano. Se você quer mais episódios feitos assim, com toda essa dedicação, esse cuidado, esse carinho todo, então apoia a gente. Quem sabe a gente não dá conta de fazer mais disso na próxima temporada e até dá conta de pagar por essas pessoas lindas que fizeram esse trabalho maravilhoso pra gente. E aí, mais uma coisa importante, se você gostou muito, você também pode convidar essas pessoas que trabalharam aqui para fazer outros trabalhos pro seu podcast, sei lá. Os contatos vão ficar aqui disponíveis no post do site, tá bom? Então bora fortalecer os artistas brasileiros. Então o nosso grande obrigado a todos os apoiadores Supimpas que foram lá no paizinho.com/apoiar, decidiram seu plano de apoio e têm ajudado a gente financeiramente, não só financeiramente, mas também dando todo o apoio possível e imaginável para quando a gente cria essas ideias novas e malucas, né? Espero mesmo que vocês tenham gostado dessa temporada e a gente se vê aí por aí, né? Quem sabe mais mensagens na garrafa não venham por aí no futuro próximo. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.